Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Olá, bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Desta feita temos connosco um artista minhoto, monsanense, Ricardo Campos, mas na realidade um artista do mundo e que aborda na sua obra, ou com a sua obra, já vamos discutir isso, se é na ou se é com, problemáticas globais, transversais, muito inspirado também pela poética da Nouvelle Vague, também pela religiosidade local, tem muitas influências na sua obra, então temos connosco Ricardo Campos. Bem-vindo, Ricardo, bem-vindo ao Sala do Museu.
Muito obrigado, Helena. É um gosto.
Olha, vamos começar pelo momento que para mim é embrionário, se quisermos, da minha descoberta do teu trabalho, que acontece mais ou menos há uns 6 anos, 6, 7 talvez. Tu tinhas uma exposição de trabalhos no Open Space da Fundação Bienal da Arte Cerveira e eu gostei daquela expressividade, daquela plasticidade, daquela combinação de violência com sacralidade da forma, nomeadamente da forma feminina, do uso da palavra, e sobretudo gostei dos suportes, porque eu vi ali um artista que trabalhava sobre aquilo que me pareciam serem toalhas de linho, lençóis, cobertores, serapilheiras, um conjunto muito variado de coisas. Pedi o teu contacto e iniciamos uma aventura que eu posso dizer que tem sido também uma aventura conjunta. E depois vim a saber que tu tinhas descoberto esse teu suporte, fruto também das circunstâncias da vida e de momentos mais difíceis da afirmação da tua carreira como artista, em que, na ausência de outras coisas, tu te tinhas munido daquilo que existia também, naquilo que era a tua atividade profissional, que eram as tais toalhas, os tais lençóis, os tais textas que existiam por ali e que eram mais baratos do que as telas. Isso encantou-me, porque de facto era um exemplo de um artista altamente resiliente, perseverante e que tinha um ateliê na cave de um estabelecimento comercial dedicado à restauração. Isso era muito interessante porque revelava uma enorme consistência, persistência dentro daquilo que também era a simplicidade. Eu gostava que tu começasses por nos contar um bocadinho da tua história. Onde é que tu estudas? Depois, onde é que fazes o mestrado? E porquê que nunca desististe, tendo tido outras alternativas na vida? Foste pai, etc. Tinhas uma vida familiar também para gerir. Porquê que nunca desististe? Como é que foi a tua história? Porquê que tu nunca desististe dessa coisa maior que tu querias, que era ser artista?
Isso realmente é bastante curioso, e quando dou por mim a refletir um pouco sobre aquilo que tem sido o meu percurso, obviamente não deixo de ficar por vezes espantado comigo mesmo, porque tudo isto foi acontecendo. E criei, julgo que, sem querer estar aqui a querer passar uma ideia de que sou uma coisa que não sou, eu julgo que acima de tudo, acabei por criar uma história um pouco particular, dentro daquilo que é o contexto de ser artista na atualidade. Ou seja, há todo um percurso que começa por um interesse na infância, que passa imediatamente a seguir pelos estudos nas belas artes. Portanto, eu não me aconteceu nada disso, né? Portanto, foi uma descoberta um pouco mais diferente do que esse caminho natural, mas que me levou, num determinado momento, e quando comecei a pintar e a fazer as primeiras exposições, ainda enquanto autodidata, comecei a perceber que realmente que eu gostava de fazer e onde eu me sentia bem era na pintura. Depois, a partir daí, foi toda uma cadeia de relação de diferentes momentos, não é? Que foram acontecendo e que me foram criando então uma teia que me trouxeram até aqui. Obviamente, isto sempre contando que nunca foi digamos, por aquele caminho que teria sido o caminho normal. E fui-me cruzando com pessoas, com muitos artistas, com pessoas ligadas à parte de diferentes
Agentes culturais,
diferentes locais, da parte também da museologia, da programação, enfim, fui-me cruzando com pessoas que me foram enriquecendo sempre muito e o contacto com artistas que eu gostava de referir isso foi muito importante. Minha passagem pela Árvore, ali por 2003, 2004, conhecer na altura o escultor José Rodrigues, na altura o meu professor também era o Alberto Péssimo, que foi uma pessoa que também me fez perceber muito bem no meio onde estava e que podia voar se quisesse e se me aventurasse. Pronto, tudo isso foi uma parte assim, digamos, um princípio. E a partir daí foi sempre estando dentro do participando em bienais, em concursos. Lembro-me na altura, por essa época, da Bienal de Vila Verde, que estava também ali a dar os primeiros passos. E a partir daí, pronto, tudo se foi encaixando e até depois a conclusão do mestrado na Faculdade de Belas Artes de Pontevedra. Pronto, onde acabei por concretizar também essa parte académica que muito me enriqueceu também pela partilha com professores de grande nível, artistas também de excelência e os próprios colegas que me acompanharam também no mestrado, que obviamente também as perspectivas, a possibilidade de partilha de perspectivas enriqueceu-me sem dúvida imenso.
Isto é interessante o que tu partilhas, porque no fundo tu auto-intitulaste autodidata, mas na realidade tu tens formação superior, fizeste várias coisas a esse nível, não foi? Foi o caminho imediato, mas
Estava-me a
eu...
referir ao início, não é? Portanto, ou
Exatamente.
seja, tive esse primeiro período também de uma descoberta pessoal, porque eu acho que ninguém é autodidata e todos somos autodidatas, porque acaba por ser uma pesquisa pessoal que nos leva também àquilo que é o nosso trabalho autoral. Portanto, tudo isso para mim faz parte e depois há também uma contaminação geral e de vários âmbitos, não é? Que obviamente hoje também não há pureza no termo autodidata, não é? Dizer, alguém que se
Exatamente.
identifica como tal, portanto, também não.
E tu não és apenas um falso autodidata porque tens, de facto, porque estudaste, mas também porque procuraste sempre e continuas a procurar ter muitos referenciais na literatura, na filosofia, na outros autores que tu acabaste de referir, mas podíamos ir a outros, podíamos ir ao Julião Sarmento, que é um autor cujas temáticas te vão também influenciando, pela forma como vês museus, pela música, pela prática, ou seja, tu tinhas expressividade artística no teu corpo, em várias dimensões do teu corpo e da tua forma de estar, e tinhas uma coisa que eu sempre identifiquei em ti, e gostava que falasse um bocadinho sobre isso, que é aquilo que eu gosto de chamar de liberdade emocional, ou seja, nunca te deixaste, e tenho essa sensação até da tua vida pessoal e da tua relação, nunca te deixaste condicionar pelo teu contexto, pelo eventual conservadorismo português. Ainda mais domínio, não é? Que o domínio é um bocadinho conservador. E concordas que essa tua liberdade emocional, essa tua liberdade de ser, te permitiu não ter complexos para correr atrás desse teu desígnio, desse teu sonho, não é? Era um sonho, mas depois ainda bem que percebeste que era um desígnio que tinha mesmo que ser.
Sim, eu julgo que a forma como eu fui construindo a minha relação com a arte, eu um dia referi Um dia referi, mantenho esse pensamento, que o meu único compromisso era com a minha consciência. E mantenho isso efetivamente, ou seja, eu tenho de fazer aquilo que tenho de fazer num determinado momento, independentemente daquilo que vão pensar ou daquilo que, se é comercial, se não é comercial, se vai agradar a A ou a B, ou ao público, ou a uma instituição. Portanto, eu tenho-me demarcado um bocadito disso. Tenho mudado, curiosamente, sempre que necessário também. Tenho tido, não diria rupturas, mas as transformações às vezes um pouco radicalizadas do meu trabalho, mas porque acho que tem de ser assim num determinado momento, sou impelido para isso e não recuso isso. Portanto, aceito, já começo a aceitar isso com alguma naturalidade.
Olha,
Claro que
vamos.
depois, como referias, não é? Portanto, há toda uma relação com o contexto que referias, do local de onde somos, que é sempre também uma marca, mas, e por teres falado também em Julião Sarmento, e o Julião Sarmento, praticamente é aquele primeiro artista que não precisa de estar no estrangeiro para se potenciar a nível internacional. Portanto, eu falo a partir de Lisboa, não é? Portanto, e eu peguei um pouco nisso também, mas a partir de Monção, ou seja, ainda é, diria que mais tropical, não sei se é o termo correto, mas é um pouco mais estranho ainda
Tropical é
do que
bom,
fosse.
exótico, não é? Exótico.
Exótica, exatamente, era isso que eu queria dizer. É uma cena mais exótica ainda, a partir de Monção tentaste potenciar, obviamente com a debida diferença de escala, não é? Portanto, porque eu sou o Ricardo, não sou o Julião Sarmento, mas enfim, tudo isto é um caminho e nunca sabemos onde este caminho nos vai levar.
Mas há nesse, e na tua, eu acho que no momento em que eu conheço já três fases da tua obra, eu diria, ou quatro. Há uma fase de grande importância da religiosidade, quase como autodescoberta, que depois acabas por queimar, literalmente. Depois há uma fase, ainda que essas duas tenham um ponto de contacto, em que as temáticas da cultura dita local, das tradições, da iconografia do lugar te influenciam. Depois há uma fase particularmente interessante, muito voyeurista, de observação, de elogio à mulher, mas também de consciencialização sobre as suas particularidades e dificuldades no contexto social. Depois há uma outra fase que é relacionada mais com a observação da urbe e da transformação da urbe. Nessa terceira fase, se quisermos, desse voyeurismo, desse olhar à mulher, dessa sexualidade, eu sinto que o Julião poderia ser uma afirmação, mas tu travas um caminho novo. Acho um bocadinho isso. Travas um caminho novo, em busca de, não sei se pergunto-te, em busca de homenagear a mulher, no sentido geral, de fazer justiça, ou tu próprio encontrares respostas sobre o que é ou o que são as mulheres?
É talvez uma mistura disso tudo, diria. Ou seja, é por isso que essas obras têm que ser entendidas, a meu ver, também um pouco pela questão da ironia também, em determinados momentos, mas com alguma cautela, obviamente, neste ponto de vista. Mas eu diria, acima de tudo, no voyeurismo, aí eu acho que é o papel fundamental e o prazer que se obtém a partir da observação, neste caso, ou nesse caso, de cenas retiradas do quotidiano, que estenderia a partir de um determinado momento também para as redes sociais, alargaria isso também para o contexto das redes sociais e para aquilo que é a imagem que se procura passar do corpo feminino, portanto, todo este contexto, toda esta conjuntura, eu trabalho um pouco a partir dessa ideia voyeurista, até na própria recolha de imagens, que muitas vezes, porque me apareceu uma imagem numa rede social, portanto, eu acabo por me apropriar dessa imagem e trabalhar a partir dela, não é? É também este exercício de apropriação, que obviamente tem também essa reflexão, nunca está, nunca se perde de vista essa reflexão daquilo que é essa componente que a sociedade foi dando ao longo dos tempos àquilo que eram papéis atribuídos à mulher. Pronto, por ser mulher, né? Portanto, ou seja, que tem muito a ver também com essa relação e com essa questão dos trabalhos domésticos que normalmente são atribuídos à mulher. Portanto, eu comecei a fazer, portanto, essa série e como todas as séries que fui trabalhando, né? Portanto, partem dessa obsessão, um trabalho obsessivo, de uma procura que vai conduzindo de umas coisas para as outras, não é? Portanto, é um bocadito por aí que me vou guiando.
Portanto, na tua primeira sugestão musical para hoje, vamos ficar precisamente com uma mulher, com a Márcia, e com um tema. A Márcia é uma intérprete fabulosa, uma letrista, uma intérprete, uma compositora muito boa, também gosto muito. Por acaso achei que tu ias pôr aqui a Helena d'Água, mas vamos à Márcia.
Pensei duas vezes e cabia perfeitamente até
Até a
pelo.
tua ironia, não é? A tua ironia, Helena Daga, encaixa bem. Mas não foi? Vamos à Márcia e ao tema Tempestade.
Sim, porque vamos à Márcia.
Vamos à
Não por
Márcia.
causa do, precisamente por essa ideia de também passar por dentro da tempestade e aprender a cair, portanto, que eu acho que é fundamental nós sabermos cair.
Vamos ouvir.
Sempre dos momentos, alguma coisa que ao passar te leva mais além, mais algum conhecimento, mas não queiras salvamento se falta alguém. O pensamento, abrir as portas para passar sem vetar ninguém, cada ser seu sentimento, e talvez o salvamento nos salve a nós também. Dança o teu azar. Aprender a
voltamos à conversa depois deste fabuloso tema da Márcia, que o Ricardo teve aqui a simpatia de explicar porque é que o tinha escolhido. Mas agora não vamos falar de quedas, vamos falar de ascensões. Vamos agora num caminho ascensional. Não obstante, os percursos e os desafios também, evidentemente, são feitos de altos e baixos, mas tu nos últimos tempos tens feito um caminho muito coerente, sem subidas vertiginosas, mas com uma subida muito consistente da afirmação do teu trabalho, de expor noutros lados, etc. E eu gostava que fôssemos precisamente aí, essa dimensão da tua própria estabilidade interior que te faz ser persistente, sem ser ansioso, ir fazendo as coisas, sabendo gerir. E eu queria te perguntar duas coisas. De que forma é que a tua estabilidade emocional também te ajuda a ter alguma confiança na vida e na tua vida de artista? E por outro lado, se essa tua visão, etc., também tem sido uma auxiliadora no trabalho que tu também fazes de programador cultural. Ou seja, se estás do lado da programação, também te ajuda a perceber que por vezes as coisas têm tempo, as coisas precisam de tempo.
Bem, isso realmente é uma questão bastante complexa. Eu entendo todo este percurso, que efetivamente é um percurso de muita persistência. Não é de todo fácil, ainda por cima para quem hoje que vivemos no tempo do imediato, em que as coisas têm de ser para já, não é? Ou para ontem, como também se diz, mas a pintura, a arte, é uma coisa totalmente diferente e requer, efetivamente, da nossa parte, bastante resistência e temos que ter sempre uma noção de que as coisas não são. Portanto, tudo aquilo que nós ansiamos num determinado momento pode não se cumprir, nenhuma das coisas que queremos. Portanto, se temos 5 ou 6 sítios onde eu gostaria de expor, não é? De fazer uma exposição, de criar um projeto, eu tenho que estar preparado que possivelmente posso não estar em nenhum desses espaços nunca. Ou seja, e tenho que saber viver e lidar com essa ansiedade, com essa angústia, com a possibilidade de nunca alcançarmos algumas coisas a que interiormente nos propomos. Depois, saber que é um caminho sempre pautado pela dificuldade, há muita gente a trabalhar bem, as oportunidades não são assim tantas, e tocaste aí num assunto que é também o e tenho sido também responsável pela possibilidade de muitos artistas, ou de alguns artistas, darem os seus primeiros passos, poderem realizar os seus primeiros projetos, portanto, porque eu acho que é importante existirem espaços que permitam a possibilidade de pessoas que estão a fazer um trabalho sério, um trabalho
Comprometido.
dedicado, comprometido e, de qualquer forma, ou num primeiro momento, nós sabermos que podemos potenciar esse trabalho. Portanto, eu tenho tido esse papel e é um trabalho profissionalmente que me agrada muito, e de ver gente depois a caminhar a partir dos projetos que se desenvolvem aqui em Monção. Embora vamos partilhando também isto com outras exposições, já com artistas com percurso solidificado, que também nos enriquece sempre muito a nossa perspectiva sobre a arte, sobre o meio em que nos movemos, não é? E tudo isso também ajuda à construção do meu próprio trabalho, do meu próprio projeto pessoal. Não me consigo distanciar muito disso.
E sim, e também te ajuda também a perceber que as coisas por vezes, lá está, que as oportunidades por vezes não surgem logo. Uma última pergunta que eu gostava que tu aqui abordasses. sobre, tu chamaste-lhe transformações no teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho tem uma continuidade. Apesar de tudo, eu acho que ele tem uma continuidade. Ele pode ter uma mudança de tema ou de foco. Eu diria foco, porque ele tem uma continuidade. Tem uma paleta, tem uma forma, tem uma plasticidade, tem uma determinada forma de figurar, e de exprimir que são próprias. Quando tu estás a pintar no espaço do ateliê, etc., e eu sei que tu tens esta dificuldade, quando é que tu sabes que determinado trabalho já é teu, ou seja, já é teu e portanto já pode ser dos outros? Quais são os links, as pistas, etc., que a obra te dá, que o olhar te dá, que a tua mão te dá, de que aquele trabalho, de que aquela peça, de que aquela figura, está terminada? Quando é que tu viras, porque tu fazes esse processo, quando é que tu viras a tela ao contrário, o suporte ao contrário, porque não pintas só em tela, o suporte ao contrário, o objeto ao contrário, e dizes isto já está, porque é um bocadinho que tu fazes, viras ao contrário, portanto não queres olhar mais. Qual é a mensagem? Quando é que tu sabes isso? Porque quando tu trabalhas, o teu trabalho na dimensão da expressão e da figura, não é um trabalho realista, portanto, ele tem. Há ali um momento qualquer, eu sempre tive a curiosidade de perguntar isto. Qual é o momento em que tu viras a tela e dizes, este já está?
Nunca é um momento que acontece da mesma forma. Ou seja, cada pintura tem o seu momento, e enquanto há pinturas em que isso acontece com relativa velocidade ou em relativamente pouco tempo, há outras que dão muitas mais voltas e tarda. É esse percurso de angústia, não é? Da demora em que a obra me diga estou. É sempre, nunca é igual, não há aqui casos, mas há efetivamente alguns trabalhos que demoram bastante em me darem essa indicação de que estão terminados. E isto acontece precisamente naquilo que referias, que é especificamente, de uma forma específica, quando eu noto que estou ali em alguma mudança de momento. Ou seja, é aí que eu fico com mais dúvidas, é aí que eu fico mais perdido. Mas se for a resumir, enfim, aquilo que é o meu trabalho, em que precinto a figura como preponderante naquilo que é a minha pintura. E é curioso que neste momento em que estou a trabalhar paisagens, e estas paisagens são paisagens de desolação, de abandono, que refletem precisamente sobre a figura humana, sobre o corpo, sobre a forma como vamos entrando em decadência, ou como o humano vai entrando em decadência. Portanto, a reflexão e a presença do corpo é transversal para mim a toda a minha obra, mesmo que esteja a pintar uma paisagem onde aparentemente não há essa presença tão óbvia, não é? Tem a ver um pouco com isso. Não sei se respondi totalmente
Acho que sim,
à
acho que
questão.
respondeste e sobretudo deixaste-me com curiosidade para ver o que é que tu andas a fazer agora. Olha, isto passou muito rápido, por mais estranho que possa parecer, e portanto agradecer-te esta conversa, dizer que devo uma visita ao ateliê para ver
Ao novo ateliê.
ao novo ateliê,
Eu,
exatamente.
entretanto, já mudei de ateliê e, obviamente, agradeço primeiro a possibilidade de estar aqui a falar contigo e no seguimento já de um grande leque de artistas que tem passado por este programa. Agradeço mais uma vez, muito, muito obrigado. E o convite está sempre feito, porque tu sabes que o meu ateliê está sempre aberto para te receber.
Muito bem, então aí ficamos com a tua segunda sugestão musical, do Pulp, Common People, porque no fundo, quando eu te conheci, tu não eras um artista comum, mas tinhas problemas das pessoas comuns que tentaste resolver através da arte, e acho que foi isso que me atraiu no teu trabalho e que me
Mas
continua a atrair.
ainda julgo que ainda faço parte desse leque de gente comum que não, enfim, que não é assim nada, nada de especial.
Ah, pá, não te fica bem, Andrés, não te fica bem. Ricardo, muito obrigada. Vamos chegar então com os de Polpo e mais uma vez, muito obrigada por esta conversa.
Obrigado, obrigado, Helena.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.